bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O episódio de hoje será sobre o caso conhecido por meia-culpa. O caso meia-culpa recebe a sua designação a partir do nome da boate que funcionava como bar de alterne em Amarante. Na madrugada do dia 16 de abril de 1997, três homens usando gorros que cobriam completamente o rosto, com exceção dos olhos e da boca, também conhecido por passa-montanhas, entraram no bar e, ameaçando os presentes com armas de fogo, despejaram um pequeno bidon de gasolina, incendiando o local e escapando de seguida. O fogo, o pânico e o fato da saída de emergência se encontrar bloqueada levaram à morte de 12 pessoas no local e uma outra após hospitalização, tendo causado ferimentos graves em 9 pessoas. A descoberta do crime inicia-se com um telefonema para a Guarda Nacional Republicana de Amarante, solicitando o envio de uma patrulha para a boate Diamante Negro, propriedade de José Queiroz, tendo sido reportados vários disparos de armas de fogo contra a porta do estabelecimento. A patrulha da Guarda Nacional Republicana procedeu a uma ronda para tentar localizar a viatura que Queiroz disse ter servido para a fuga do autor dos disparos. Às 4 horas da manhã, a patrulha deslocou-se ao Meia-Culpa por se tratar de um estabelecimento similar ao Diamante Negro, por suspeitar que os disparos pudessem estar possivelmente relacionados com rivalidades entre os estabelecimentos de diversão noturna, vulgarmente conhecidos como bares de alterne. Chegando ao local, a patrulha da GNR encontrou o Meia-Culpa em chamas e muitas pessoas em pânico tentando sair. Tendo sido chamados os bombeiros, a GNR procedeu à inquirição das testemunhas oculares no local, apurando que se encontravam no local cerca de 40 pessoas e que entre as 13h30 e as 13h45 entraram 3 indivíduos encapuçados e armados. Estes ameaçaram os presentes com as armas, obrigando-os a encostar-se a uma parede e começaram a despejar um líquido inflamável por todo o estabelecimento. É referido que o recipiente teria uma capacidade de cerca de 3 litros, tendo-lhe ateado fogo. O auto da investigação criminal refere que as chamas provocaram um corte de eletricidade e que todos os presentes procuraram as saídas. São identificadas 3 saídas: a porta principal, a porta de emergência e uma porta de acesso a uma garagem. A porta de emergência encontrava-se bloqueada, tendo falecido 12 pessoas junto à mesma. 2 inspectores da Polícia Judiciária compareceram no local às 7h30 da manhã, tendo sido também contactados elementos do Ministério Público. Logo no dia 16 de abril de 1997, há uma informação de serviço da Polícia Judiciária dando conta que militares da GNR haviam encontrado na berma da estrada que liga Amarante à Lixa 2 gorros de malha idênticos aos descritos pelas testemunhas oculares. O agente da Polícia Judiciária informa que se deslocou de imediato ao local, tendo fotografado e recolhido os objetos. No próprio dia, há nova informação que reporta um Rover 213 SE abandonado e que, por suspeitar que teria sido utilizado no crime, foi chamada uma equipa para levar a cabo a inspeção ao veículo. A 17 de abril, os gorros são remetidos para o Laboratório de Polícia Científica com uma sucinta descrição do crime e indicando suspeita de terem sido usados pelos autores. Neste ofício é dito que, para além de todos os exames tidos por convenientes, solicita a Vossa Excelência que se digne ordenar que se proceda à busca de cabelos e eventual estudo de DNA para possível comparação com os suspeitos. Nos dias subsequentes, em diligências que visaram reconstruir o provável percurso de fuga dos autores, é encontrado um pequeno bidão de plástico e a GNR da lixa informa que um terceiro gorro foi encontrado por um cidadão. Entretanto, e após inspeção datiloscópica, o Rover 213 SE foi entregue ao seu proprietário, o qual havia participado do seu furto durante a madrugada do dia 15 de abril. Em ofício do dia 18 de abril, são remetidos ao Laboratório de Polícia Científico o terceiro gorro, o bidão de plástico, um revólver, um envelope com três projéteis e um saco com peças de vestuário queimadas, restos de madeira e tecido. São indicados vários quesitos que vão no sentido de relacionar o bidão e o seu eventual conteúdo com o incêndio, se o gorro é idêntico aos anteriormente enviados e se é possível extrair DNA, e se o revólver enviado foi usado para disparar os projéteis. Também no dia 18 de abril, dois agentes realizaram diligências no sentido de recolher qualquer informação útil junto dos feridos hospitalizados e junto dos familiares e amigos das vítimas. No decurso desta diligência, surge um primeiro suspeito de autoria moral do crime, nomeadamente o proprietário de um terceiro estabelecimento de Alterne, o Boina Verde, que havia alegadamente sofrido quebras no volume de negócios devido ao meia-culpa. Assim, os dados recolhidos faziam suspeitar que o crime teria sido motivado por rivalidades entre estabelecimentos de Alterne, até porque havia um historial de variadas quesílias, ameaças e até mesmo ataques com armas de fogo entre os estabelecimentos de Alterne da região. Foram solicitadas interseções telefónicas e a faturação detalhada de telemóveis de indivíduos referenciados como potenciais suspeitos. Contudo, é no dia 26 de abril de 1997 que surge uma informação de serviço da Polícia Judiciária do Porto que relata a forma como foi possível solucionar o enigma da autoria do crime, levando, em poucas horas, à detenção de todos os suspeitos. A GNR de Vila do Conde havia sido contactada por uma pessoa que acreditava que um indivíduo chamado Otávio poderia estar relacionado com os crimes de Amarante. As diligências que se seguiram na madrugada do dia 26 de abril permitiram localizar e deter os três perpetradores do incêndio, o intermediário e José Queiroz, proprietário do Diamante Negro, que foi apontado como mandante e autor moral do crime. De todos os arguídos, o único que em sede de inquérito não esclareceu ou confessou o seu envolvimento no incêndio do meia-culpa foi José Queiroz. A 13 de maio de 1997, são remetidos ao Laboratório de Polícia Científica três envelopes contendo amostras de sangue dos três suspeitos de autoria do incêndio do meia-culpa. No ofício, é solicitada a realização dos exames de DNA e comparação com os vestígios existentes nos gorros já enviados. Note-se que não se encontrou, apenso aos autos, qualquer documento ou registro relativo à recolha das amostras de sangue nos arguidos. O relatório pericial relativo às análises de DNA é datado de 14 de julho de 1997 e descreve os gorros e a caracterização das fibras capilares que foram neles colhidas. Foram também enviados para comparação, com fins de exclusão, amostras de cabelo dos indivíduos que tiveram contacto com o terceiro gorro a ser encontrado. embora tenham sido encontrados cabelos nos 3 gorros, assim como vestígios de saliva num dos gorros, apenas foi possível obter um perfil de DNA de um dos cabelos encontrados num dos gorros. O relatório passa a descrever as técnicas de amplificação e os marcadores usados para elaborar os perfis de DNA das amostras de referência e das amostras problema, sendo que após amplificação por PCR foi emprego o sistema Polymarker, que consiste em 5 LOC. Este sistema foi dos primeiros kits de análise de DNA por PCR a surgir no mercado, tendo sido descontinuado devido ao fraco poder discriminatório em grandes populações. O cabelo do qual foi utilizado possível realizar a análise de DNA resultou numa identidade de polimorfismos para o conjunto dos loci estudados dos cabelos de pequena dimensão retirados do gorro e da amostra de sangue recolhida ao arguido Ricardo. Tendo os arguidos, à exceção do arguido Queiroz, esclarecido e confessado o seu papel e envolvimento no crime, é proposta a conclusão do inquérito pela Polícia Judiciária a 21 de julho de 1997, tendo sido deduzida a acusação pelo Ministério Público a 2 de agosto de 1907. E na sequência do debate instrutório, houve despacho a 28 de novembro de 1997. A 11 de fevereiro de 1998, inicia-se o julgamento do caso Meia-Culpa e o acórdão do Tribunal de Círculo de Penafiel encontra-se datado de 1 de julho de 1998. Durante as sessões de julgamento, a principal questão em discussão foi a autoria moral do arguido José Queiroz. Também foi argumentado que se a porta de emergência do Meia-Culpa estivesse desimpedida, poderia ter possibilitado a fuga dos presentes. O acórdão deu como provado que o incêndio do Meia-Culpa tinha como objetivo único causar a sua destruição violenta de modo a impedir o seu funcionamento. Com esse fim em vista, Queiroz abordou Arthur Jorge no início de 1997 para que este contactasse indivíduos dispostos a executar o seu plano. Arthur Jorge, que aceitou desempenhar o papel de intermediário em troca da promessa de trabalho como porteiro no Diamante Negro, contactou César, que conhecia pelas suas ligações a trabalhos de segurança e cobranças difíceis. Este aceitou o plano e os objetivos e tratou de contactar mais 2 indivíduos, Aloísio e Ricardo, que, como César, também faziam trabalhos de segurança em estabelecimentos noturnos. Os 3 planearam o ataque de forma a reduzir a possibilidade de virem a ser identificados, pelo que utilizaram luvas e gorros que tapassem a cara. Para além disso, pediram ao intermediário que lhes providenciasse uma viatura para se deslocarem a Amarante. Para esse efeito, Arthur Jorge contactou os arguidos Jaime e Otávio, que alegadamente deveriam favores a Arthur Jorge, que se comprometeram a fornecer um carro. Após terem introduzido numa garagem de um prédio na cidade da Maia, Jaime e Otávio tentaram arrombar e colocar em funcionamento vários carros lá estacionados, até que conseguiram furtar o Rover 213 SE. Uma vez conseguido o carro, os 3 seguranças combinaram encontrar-se em casa de César para dividir tarefas. O plano envolvia o uso de armas de fogo para intimidar quaisquer pessoas que pudessem encontrar, ao mesmo tempo garantindo que não eram impedidos de despejar o pequeno bidon de gasolina e de pegar fogo ao Meia-Culpa. Um quarto elemento, Álvaro, foi convidado para se juntar ao grupo, sem que tenha sido apurado em que circunstâncias o fez. Após terem seguido com o Rover e mais 2 carros para Lixa, juntaram-se todos na mesma viatura e foram para o Meia-Culpa, em Amarante. Aí, Álvaro ficou no carro para garantir que o mesmo permanecia pronto para arrancar, pois havia sido feita uma ligação direta na ignição. E Aloísio, César e Ricardo colocaram os gorros e as luvas, pegaram nas armas e no bidão de gasolina e aproveitaram que a porta da boate se abriu para a saída de clientes para os ameaçar com armas, obrigando-os a entrar para o estabelecimento. O que seguiu ficou registado como um dos crimes mais violentos em Portugal. A sirene dos bombeiros era o sinal combinado de que o serviço tinha sido efetuado, e nessa mesma madrugada, Queiroz entregou os 500 mil escudos a Artur Jorge, que depois os entregou a César, que os dividiu da seguinte forma: 200 mil escudos para si, 200 mil escudos para Aloísio e 100 mil escudos para Ricardo. Devido ao modo como os arguidos confessaram, parcial e integralmente, em audiência de julgamento, todos os factos e circunstâncias, respeitantes ao planeamento, comissão e ocorrências posteriores ao crime, o tribunal fundamenta a decisão nos depoimentos dos vários arguidos e das testemunhas, não atribuindo especial destaque ou inferência a partir da prova pericial. Assim, o Tribunal Coletivo decidiu absolver o arguido Álvaro e condenar Jaime e Otávio a 12 meses de prisão, penas que foram suspensas por 3 anos. Os agressores do ataque ao meia-culpa, César, Aloísio e Ricardo, foram condenados em coautoria de um crime de incêndio, 13 crimes de homicídio qualificado e 22 crimes de homicídio qualificado na forma tentada, e de um crime de furto de uso de veículo. O cume jurídico resultou numa pena única de 25 anos de prisão para cada um dos arguidos. O tribunal considerou os arguidos Queiroz e Artur Jorge culpados da autoria dos mesmos crimes imputados aos três agressores, condenando-nos em cúmulo jurídico a penas únicas de 25 anos de prisão. Adicionalmente, estes cinco arguidos foram condenados solidariamente ao pagamento de indemnizações às vítimas.